Ao iniciarmos este ano legislativo, submeto à consideração desta Assembleia Legislativa, em obediência aos preceitos legais, a mensagem do ano de 2018. Compreendo este momento não apenas como um mero ato tradicional, mas o efetivo exercício de harmonia entre os poderes com o conjunto das senhoras e senhores deputados, prestando valiosa contribuição ao governo do Estado, ao apreciar com visão objetiva e isenta o relato das ações que eles apresentam. Minha mensagem, embora carregada da necessária e custo mais racionalidade, não poderia deixar de ser de entusiasmo e otimismo, porque está embasada em fatos que fizeram de 2017 um ano de grandes avanços para o Ceará e abriram um caminho para novas e significativas conquistas para o nosso Estado. Com planejamento, responsabilidade, ousadia e muito trabalho, alcançamos vitórias importantes em todas as áreas do governo, sempre com a compreensão de que os desafios são enormes e que muito temos ainda para melhorar. O fato é que nenhuma crise nacional foi capaz de frear a nossa determinação de fazer do Ceará um Estado cada vez mais forte, mais desenvolvido, mais justo e mais solidário para cada um dos irmãos e irmãs cearenses. Digo com orgulho que 2017 foi para nós mais um grande ano para a educação. E aqui eu queria cumprimentar as pessoas que fazem a educação no Ceará, pedindo um grande salve de palmas aos nossos professores, aos educadores, aos alunos. Além do maciço investimento do governo do Ceará em novas escolas e no fortalecimento da carreira do magistério, considerada a melhor do Brasil, ampliamos o nosso programa de escola de tempo integral e alcançamos melhores resultados da história. Quero aqui, a escola pública do Ceará superou a média brasileira em leitura, escrita e matemática das crianças matriculadas no terceiro ano do ensino fundamental e obteve os melhores resultados do Nordeste, segundo a avaliação nacional da alfabetização. No IDEB do Ministério da Educação, nosso Estado colocou 77 escolas no ranking das 100 melhores escolas públicas do país, as 24 primeiros lugares saíram do Ceará. Passamos a apoiar cada vez mais nossos jovens para alcançar sucesso no Enem e batemos recorde de inscrição dos nossos alunos, com 99,51% de adesão, quando a média do Brasil foi de apenas 60%. Aliás, eu quero fazer aqui um parênteses. Ontem eu fui para Limoeiro do Norte, São João de Jaguaribe e Miquitinga. E me emocionei quando estava lá em São João de Jaguaribe, porque o primeiro lugar do curso de odontologia da Universidade Federal do Ceará foi um aluno da escola de São João de Jaguaribe. Primeiro lugar do curso de medicina na Universidade Federal do Ceará, do Cariri, foi da escola pública do Estado do Ceará. Valorizamos a meritocracia e premiamos mais de 40 mil alunos com notebooks no programa Aprender para Valer. Além de 355 escolas municipais com melhores resultados no SPAES e receberam recursos extras para equipamentos e melhorias. Vale também um destaque. O Ceará foi o único estado do país em 2017 que entregou computadores e notebooks como premiação a alunos da rede pública de ensino. Também criamos o Avance, Bolsa Universitária, programa de auxílio aos nossos estudantes que chegaram às universidades e não tinham condições de se manter. Eu nunca esqueço das vezes que eu recebia, e eu gosto muito de ouvir as pessoas, um aluno chegar para mim, governador, eu passei na universidade de Fortaleza, mas tive que abandonar, porque não tinha condições nem de me manter lá na capital, porque a minha família é pobre. E eu fiquei com aquilo, que nós criamos um programa, onde esta casa aprovou, eu quero aqui fazer esse registro, agradecer a Assembleia Legislativa, É o único projeto no país, nesse nível, que dá uma bolsa de meio salário mínimo por um ano aos alunos de oriundos de escola pública que ingressam na universidade. Qualquer universidade do país tem esse direito, e agora, esse ano, vamos ampliar esse programa. Pois bem, cada aluno passou a receber um salário mínimo por 6 meses ou meio salário mínimo por um ano. Além disso, passamos a fornecer carteira de habilitação de forma gratuita para 4 mil estudantes da rede estadual que obtivessem as melhores notas no Enem. Destaco ainda a criação do Centro Cearense de Idiomas, que vai ser, inclusive, lançado agora. Os primeiros são 11 centros que levarão cursos gratuitos de inglês e espanhol para os centros, para os alunos de nossas escolas públicas. Serão 11 centros neste primeiro momento, ajudando a qualificar nossos jovens para o concorrido mercado de trabalho. Voltando a falar da escola tempo integral, uma das mais importantes medidas na valorização dos jovens e de prevenção da violência. Chegamos em 2017 a 71 escolas regulares que passaram a ser de tempo integral. Não havia nenhuma no início do nosso governo, zero em 2015. Este ano serão mais 40, aliás, fizemos a solenidade ontem aqui em Fortaleza. Somando as 71 escolas, já são 117 escolas, 111 escolas regulares de ensino médio tempo integral no estado do Ceará, esse ano de 2018. Somado às 117 escolas profissionalizantes também de tempo integral, o Ceará alcançará este ano 228 escolas de tempo integral, totalizando 32% do total de nossas escolas. Tenho dito e repito, essa é uma das mais importantes políticas sociais e transformará para melhor, num curto espaço de tempo, a vida de milhares de jovens e famílias cearenses. E faço um destaque: o estado do país que mais avançou no ensino tempo integral do ensino médio foi o estado de Pernambuco, que hoje tem 50% das escolas tempo integral. O Ceará, esse ano, já é o segundo estado do país com maior número de escolas tempo integral do ensino médio. E detalhe, nós somos um estado que avançamos de forma mais rápida no país. Em 3 anos, nós chegamos a esse percentual de escola de tempo integral. No ensino superior, convocamos novos professores efetivos e nomeamos novos servidores para cargos administrativos em nossas universidades estaduais. Vale lembrar que eu nomeei os primeiros concursados administrativos da história da Universidade Estadual do Ceará, que tem mais de 40 anos. Foi a primeira vez que foi nomeado servidor concursado para a nossa querida Universidade Estadual do Ceará. Concedemos 1.624 bolsas de pós-graduação. Instituímos o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores técnicos administrativos das instituições de educação superior do estado, que era uma reivindicação antiga. Afirmo com a convicção dos fatos que 2017 também foi para o Ceará, mesmo diante de todos os desafios, um importante ano para a saúde. Batemos recorde de internações, cerca de 90 mil, 10% a mais do que em 2016, e recorde histórico de cirurgias, mais de 65 mil, 12% a mais do que no ano anterior de 2016. Ao mesmo tempo em que aumentamos o acesso dos cearenses à nossa rede estadual de saúde, tivemos uma redução da mortalidade hospitalar de 13% nas nossas unidades. Também mantivemos em 2017 o nosso Ceará como estado referência em transplantes, com cerca de 1.500 procedimentos. Atendemos mais e melhor. O estado cumpriu seu papel e salvou milhares de vidas. Para que esses números fossem possíveis, realizamos um orçamento de mais de 3 bilhões de reais na área da saúde em 2017, sendo 150 milhões de reais a mais no custeio da saúde do estado comparado com o ano de 2016. E, senhoras e senhores, senhores, as pessoas que estão nos assistindo. É importante frisar isso, porque muitas vezes a imprensa divulgou que o Ceará tinha reduzido os recursos na saúde. É mentira. Em todos os anos do meu governo, nós aumentamos significativamente os recursos da saúde pública do Estado do Ceará. E digo isso comparando com estados do país que fecharam unidades, que cortaram serviços. Ao contrário, o Ceará ampliou os seus serviços na área da saúde. Portanto, esse debate precisa ser sincero, com os números reais, sem os desafios, mas é importante que a verdade sempre prevaleça. Outras medidas importantes foram a inclusão do trombolítico nas unidades do SAMU para salvar vidas de vítimas de infarto. Sendo o primeiro estado do Brasil com essa iniciativa, nenhum outro estado teve a ideia de tomar essa iniciativa. E a implantação de diagnóstico cidadão nas unidades de saúde, para avaliar a qualidade do atendimento. Entendemos que quando ouvimos o cidadão na ponta, suas críticas, elogios ou sugestões, podemos melhorar cada vez mais os serviços prestados. Eu mesmo fiz questão de ir nas unidades do Ceará e não estamos com 100% implantadas em todas, mas até o final desse mês, todas as unidades, sejam hospitais, policlínicas, UPAs, CEUs, administrados pelo governo do Estado, terão o diagnóstico cidadão, que em tempo real o cidadão vai lá e avalia como é que foi o atendimento do médico, do atendente, se estava limpo a unidade hospitalar, se tinha medicamento, para que a gente possa, o próprio governador e o secretário, ter em tempo real a avaliação, porque esse é o nosso papel, servir a população, e a população precisa constantemente estar avaliando o serviço público do Estado. Não poderia deixar de citar aqui o apoio financeiro que o governo do Estado tem dado, também a construção do JF2 aqui na capital cearense, que terá mais de 200 novos leitos. Por último, aproveitamos desta casa o projeto, para zerar as filas de cirurgias em nosso Estado. Promessa ousada, com um custo de mais 100 milhões de reais que já estão garantidos pelo Tesouro do Estado. Já garantimos um projeto de suma importância para os cearenses, sobretudo aqueles de menor poder aquisitivo. E quero dizer isso porque eu ficava angustiado porque só a rede pública estadual, a demanda crescente, 82% da população do Estado do Ceará utiliza o Sistema Único de Saúde. E com a crise econômica, cada vez maior a procura e a demanda pelos serviços de saúde do Estado. E eu ficava angustiado por ter pessoas que ainda precisam esperar para ter uma cirurgia eletiva. Não é a cirurgia de urgência, que essa nós fazemos também, mas é a cirurgia eletiva. E esse programa que esta casa aprovou, eu quero aqui agradecer, nós vamos, nossa meta é zerar para que todo cidadão, toda cidadã do Ceará, possa ter, a partir da parceria dos hospitais privados, dos hospitais filantrópicos, a gente possa zerar as filas de cirurgias aqui no estado do Ceará. Para que esses números, com isso, construímos novas UPAs, ampliamos, aliás, inaugurei no final do ano passado a UPA de Aracati, ampliamos em 60% os leitos de emergência do Hospital de Messejana, modernizamos e ampliamos o Hospital César Carlos, iniciamos o funcionamento do Hospital Regional do Sertão Central, que graças a Deus consegui a ajuda do Governo Federal, e aqui faço o registro do apoio do senador Luiz Oliveira, para que a gente possa ter os recursos federais, e este ano nós vamos colocar em pleno funcionamento o Hospital Regional da região do Sertão Central. E temos a ordem de serviço para a construção do novo Hospital Regional do Jaguaribe. Bom, diante da escalada da violência que atormenta todos os 27 estados brasileiros, órfãos de uma ação efetiva do governo federal, não medimos esforços nem investimentos para reforçar a segurança pública do Ceará. Nunca nossos policiais trabalharam tanto, realizaram tantas prisões, desarticularam tantas quadrilhas e apreenderam tanta droga como em 2017. E aqui eu queria pedir uma salva de palmas à nossa polícia militar, à nossa polícia civil, aos homens de segurança, dizer que eu confio na segurança pública do Ceará, dizer que temos um grave problema, reconheço, mas não cederemos jamais ao crime organizado que se espalhou pelos territórios, pelo país inteiro, envolvido pelo negócio milionário do tráfico de drogas e armas, que entra todos os dias pelas nossas fronteiras diante do comportamento inerte das instâncias federais. E quando digo isso, não cumpre apenas este governo atual, mas todos os outros que passaram e não deram a devida atenção para o problema da violência no meio do país, que atormenta famílias e destrói sonhos. Essa é uma luta de todos nós que fazemos o Estado, governos estaduais e federal, Assembleia Legislativa, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Prefeituras e todas as instituições. E essa discussão deve ser séria, desapaixonada e principalmente longe do discurso oportunista e politiqueiro de quem não quer a solução dos problemas. Mas se não despertar diante dele, o crime não pode e não vai vencer o Estado jamais. E digo isso porque muitas vezes a pessoa diz: o governador está responsabilizando o governo federal pelo fato que aconteceu aqui em Fortaleza. Isso é mentira. O que eu disse que está à frente do presidente, com o presidente do Tribunal de Justiça que estava comigo, com o presidente da Assembleia Legislativa, e vou continuar dizendo, a minha crítica é que o país, nós estamos pagando preço muito caro pela falta de um planejamento no Brasil, pelo plano. O país não tem um plano de segurança, não tem uma estratégia, não tem recurso. Não recebi, hoje pedi aqui, não recebi um centavo para a Secretaria de Segurança Pública nesses 3 anos do meu governo. Desafio quem prove que eu recebi um centavo para a segurança pública do meu Estado. Aliás, recebi sim recursos do fundo penitenciário para o sistema penitenciário. Mas precisei entrar na justiça. Fui para o Supremo Tribunal Federal para receber o dinheiro do fundo penitenciário para investir no sistema prisional do Ceará. Eu quero aqui dizer, prestando contas, do que o governo do Estado fez no Ceará em 2017 na área da segurança. Somente no ano passado, convocamos e formamos quase 2.800 novos policiais militares que já estão reforçando o policiamento das ruas. Outros 1.400 já estão em formação na academia. E quero aqui mais uma vez agradecer à Assembleia Legislativa, porque aprovou o maior concurso público da história da Polícia Militar do Ceará. Esta casa aprovou, que eu planejei até o final de 2018 e antecipei diante da gravidade dos problemas. Chamei as 3 turmas, 2 já estão trabalhando, 1 já está na academia e pretendo também chamar novas turmas da Polícia Militar aqui no Estado do Ceará. Pela Polícia Civil, que tantos criticam, que precisa reforçar, eu também compreendo a importância do que é a Polícia Judiciária. Nós fizemos um concurso público, convocamos 730 convocados em 2017, todos foram convocados, e outros 730 convoquei no final do ano passado, já estão na academia fazendo a sua formação. Compreendo. Nós precisamos fortalecer a Polícia Judiciária do Estado do Ceará. Nós vamos aumentar em 50% o efetivo da Polícia Civil no meu governo e ainda pretendo chamar mais policiais civis. No total, este governo já está aumentando em 50% o efetivo da Polícia Judiciária. Tivemos ainda reforço dos bombeiros. E agora, mais recentemente, convoquei mais 275 novos profissionais dos bombeiros. Chamei todos da perícia forense do último concurso. Agentes do sistema socioeducativo, mais uma vez, fizemos toda a reestruturação, criamos a superintendência, convocamos, fizemos um concurso temporário para todo o sistema e pretendemos fazer um concurso para efetivo. E agentes penitenciários, que também essa casa aprovou. Fizemos um concurso de 1.000 agentes penitenciários que já estão na formação e que em breve estarão também ingressando no serviço público da área penitenciária. Todas essas novas contratações dos senhores deputados e deputadas já somam quase 9 mil profissionais da segurança somente neste governo. No momento de crise, que tem estado aqui vizinho nosso, que faz 2 meses que não paga os servidores públicos. Tem policiais nesse país que recebem cesta básica com o pagamento do seu salário. E aqui nós convocamos, contratamos 9 mil policiais nesses 3 anos do meu governo. Portanto, destacamos ainda, a lei de promoções, criada por nós em 2015 e aprovada por unanimidade por essa casa, que chegou em 2017 a mais de 13 mil policiais beneficiados. Ainda ampliamos a média salarial do Nordeste para a Polícia Civil e criamos a nova gratificação para soldados e cabos da PM e bombeiros, para a PFOS. Aprovamos projeto de lei aqui na Assembleia que projeta a descompressão da carreira. Com as novas contratações, conseguimos ampliar a delegacia de 24 horas, as bases do Batalhão do Raio do interior do Estado, Fortaleza e região metropolitana. O Raio chegou a 11 batalhões. Instalamos os territórios da paz em Sobral e na área do Grande Bom Jardim, em Fortaleza. Além de mais 2 unidades integradas de segurança, as Unisegs, na capital cearense. Somente no ano passado, entregamos quase 400 novas viaturas, investimos em armas e equipamentos de segurança para nossos policiais. Aprovamos o programa de vídeo monitoramento, que contemplará 40 municípios com mais de 600 câmaras espalhadas pelo Estado. Aliás, todas estarão instaladas, todas, ainda esse semestre. Aliás, inaugurei essa semana em Aracati, porque a nossa meta é até maio deste ano. Toda cidade acima de 50 mil habitantes terá um batalhão próprio do Raio e um sistema de monitoramento eletrônico com vídeo monitoramento interligado com a CIOPS, com câmeras de 360 graus de alto alcance, e fomos inaugurar a primeira essa semana lá no município de Aracati. Na parte da justiça, inauguramos uma nova unidade prisional com capacidade para 600 detentos, inauguramos a vara única de audiência de custódia, interligada à Delegacia de Capturas, Polinter, com o objetivo de dar celeridade aos trabalhos e a otimização da polícia. A audiência de custódia é preso em flagrante, vai imediatamente para a presença de um juiz, com a presença da Defensoria, do Ministério Público, para avaliar o grau do crime cometido. Se for um crime de pequena proporção, ele pode prestar um serviço social, ele pode ser incluído numa tornozeleira eletrônica. Portanto, é uma forma da gente não encher os nossos presídios juntando quem mata e quem rouba um desodorante. Há uma diferença muito grande nisso. E para isso, para facilitar, nós construímos um prédio, reformamos todo o prédio, onde está dentro do prédio. Está lá o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria e os presos em flagrante já vão direto para lá, facilitando as audiências de custódia aqui no estado do Ceará. Além de todas essas ações, criamos um importante apoio desta casa, a Lei da Segurança Bancária, uma iniciativa pioneira do país, que garante que os bancos se responsabilizem pela proteção dos seus usuários e servidores contra prejuízos causados por assaltos ou furtos dentro dos seus estabelecimentos. Ora, quem mais ganha dinheiro nesse país é banco. Eles precisam investir na segurança. Banco é privado, é instituição privada. Não é o papel do Estado para garantir segurança dentro do banco. Eu quero aqui mais uma vez agradecer essa casa por essa iniciativa. Não era justo que as instituições que mais obtêm lucro neste país estivessem eximidas da responsabilidade de garantir a sua segurança interna. Lembrar também outra questão que esta casa aprovou, que foi intimidada, que foi a lei de bloqueadores, que obrigava bloqueadores de celular dos presídios do estado do Ceará. E aí, eu pergunto, Nós não vamos resolver o problema se nós não resolvermos essa questão do bloqueador de celular dos presídios. E o que é que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal derrubou a lei aprovada pela Assembleia. Está lá, e nós estamos conclamando o Congresso Nacional que vote essa lei a nível nacional para garantir que todos os presídios do Brasil tenham bloqueadores de celular. Fiz a reunião com a bancada cearense, fizemos reuniões com os governadores, conversei agora com o presidente do Congresso Nacional, que se comprometeu em colocar em votação. Isso é fundamental para enfrentar os problemas da violência nesse país. Por último, destaco nessa importante área do governo a criação do Plano Estadual de Segurança Pública. Um trabalho minucioso, de 3 volumes, inclusive enviamos para cada parlamentar desta casa. A partir de estudos e dados estatísticos, experiências realizadas dentro e fora do Brasil, além de um plano de ações que contempla a intersetorialidade, com prazos e metas, e o papel de cada signatário, o plano, inédito no país, foi elaborado em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entidade considerada referência na área em todo o Brasil, e está à disposição qualquer cidadão no site do Governo do Estado. Lá, no plano, são 3 volumes. Primeiro faz um diagnóstico, mostra as experiências que deram resultado no Brasil e fora do país. O segundo volume faz uma análise do problema no Ceará, com indicadores, com estatísticas. E o terceiro volume mostra quais são as nossas metas, quais são os nossos objetivos com prazos determinados, para fortalecer a polícia civil, para fortalecer a prevenção, porque o problema da violência não é só a questão da polícia, é a prevenção, é o judiciário, é o Ministério Público, e é por isso que nós criamos desde 2015 o Pacto pelo Ceará Pacífico. Que, aliás, as pessoas criticam e questionam, mas é uma iniciativa inédita no país, onde sentam à mesma mesa o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Assembleia, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público, que muitas vezes nem dialogar entre si, esses órgãos dialogados, e agora nós estamos construindo políticas efetivas, e aí em breve o presidente do Tribunal de Justiça vai apresentar um projeto importante que foi construído com o Ministério Público, a Secretaria de Segurança Pública, a Defensoria, para a questão do combate ao crime aqui no Estado do Ceará. Bom, o fato real e sem retoques é que o Estado está firme e determinado a combater toda e qualquer estrutura criminosa que invista contra a nossa sociedade, além de promover ações de inclusão social que visam o combate à desigualdade. É justamente em momentos mais complexos e desafiadores que mostramos toda a nossa força. E podem ter certeza, nós vamos vencer essa batalha aqui no Estado do Ceará. Na área dos recursos hídricos, outro grande desafio diante de 6 anos seguidos de seca, o maior período da história, trabalhamos dia e noite para garantir água para os cearenses. Mesmo com apenas 6% das reservas hídricas, nossas ações foram fundamentais para que não houvesse colapso de abastecimento em nenhuma cidade cearense. Somente em 2017, perfuramos quase 1.500 poços profundos. Nos 3 anos deste governo, foram feitos mais de 40% de todos os poços perfurados na história da Soída do Estado do Ceará. Além disso, construímos novas adutoras, mais de 400 quilômetros de adutoras. Instalamos centenas de chafarizes, milhares de cisternas, sistemas de abastecimento e dessalinizador de água. Garantimos a plena continuidade da importante obra do Cinturão das Águas e lutamos junto ao Governo Federal pela retomada das obras do Rio São Francisco, que devem ser concluídas este ano. Quero aqui fazer um registro em relação à questão hídrica do Ceará. Nós temos hoje no governo uma grande equipe de técnicos que tem cuidado dessa questão do Ceará, que eu queria aqui saudar a equipe da Secretaria de Justiça. Porque não é fácil, 6 anos de seca, 6 anos, gente. Nunca aconteceu isso na história do Ceará. A gente tem enfrentado buscando novas tecnologias, trabalhar o reuso de água, trabalhar a questão cultural das pessoas para evitar o desperdício, trabalhar, nós vamos implantar esse ano aqui a maior unidade de dessalinização do país, será implantada aqui em parceria com a iniciativa privada aqui em Fortaleza. Buscar alternativas para garantir que a população cearense atravesse esse desafio de superar esse momento sem água. 2017 também, meus senhores deputados e deputadas, foi marcante para o estado do Ceará no meio ambiente. Depois de 40 anos, realizamos a tão sonhada regulamentação do Parque do Copom, com 1.571 hectares, o quarto maior parque natural e área urbana da América Latina. Ainda concluímos a importante obra da barragem do Rio Copó para conter as enchentes históricas da cidade e ainda ajudar a rede de abastecimento de água. Na política da habitação, entregamos só no ano passado quase 5 mil moradias. Nos nossos 3 anos de governo, já realizamos o sonho da casa própria para mais de 15 mil famílias. E somente este ano, mais que dobraremos esse número com outras 17.700 novas moradias que serão entregues em 2018. Ainda emitimos mais de 12 mil títulos de domínio de imóveis pelo programa de regularização fundiária de papéis da casa. Ontem mesmo estava em Tuicuitinga, entregando quase 900 títulos de regularização fundiária a agricultores. E amanhã estarei aqui em Fortaleza entregando também o papel da casa. Porque 70% das propriedades rurais do Ceará e das áreas urbanas das cidades, as pessoas não têm o documento da casa, não têm o papel da casa, não têm a segurança da sua família, e essa é uma grande política social que este governo está implementando. No programa Garantia Safra, foram mais de 230 mil agricultores cadastrados em 180 municípios cearenses. Na área da cultura, aprovamos nesta casa a lei do Plano Estadual de Cultura e Infância e realizamos com enorme sucesso a 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará, com um público de 450 mil pessoas e a participação de 35 mil alunos de 775 escolas do nosso estado. Levamos equipamentos e ações importantes também para o interior, como a Casa de Saberes Cego Aderaldo, em Quixadá, do Sertão Central. Realizamos festivais de música em todo o estado para um público de 500 mil de pessoas e lançamos, em parceria com a Cine, o Ceará Filmes, com o objetivo de ampliar a política para o audiovisual e a cultura digital cearense. Na área dos esportes, o Ceará abraçou a boa iniciativa das Areninhas, iniciativa pioneira aqui em Fortaleza pelo prefeito Roberto Cláudio, que conta com o apoio financeiro do estado. E estamos levando o programa para mais de 40 municípios com a Areninha. Todas já estão em obras. Em todos os municípios acima de 50 mil habitantes do Ceará receberão uma Areninha construída pelo governo do estado do Ceará. Além disso, fomos mais além e criamos um projeto das mini Areninhas, que são campos de futebol tamanho society, também com grama sintética, com iluminação, telado, e vamos implantar em todos os outros municípios abaixo de 50 mil habitantes no estado do Ceará. O projeto das mini Areninhas serão mais de 140, sem falar nas Ilhas Olímpicas. Dessa forma, cada município cearense passará esse ano a ter mais um equipamento esportivo construído pelo governo do estado. É mais esporte e saúde para nossos jovens e adultos. Já para as crianças, o programa Mais Infância, ligado ao gabinete da primeira-dama, levou lazer e alegria através das atividades do Arte na Praça, com mais de 50 edições em todo o Ceará, além da construção de 26 brinquedopraças somente no ano passado, e esse ano serão mais de 100. 2017 também foi também um ano de grandes investimentos em infraestrutura. Nosso programa de logística, estradas, Ceará, ponta a ponta, levou melhorias em duplicação, pavimentação e restauração para rodovias do Ceará inteiro, além da construção de novas estradas. Chegamos ao fim do ano de 2017 com quase 1.000 quilômetros de obras rodoviárias concluídas ou em andamento aqui no Ceará. E até o final do nosso governo, a meta é chegar a 3.000 quilômetros. E vou dar um exemplo agora. Quarta-feira eu fui inaugurar o Batalhão do Raio, o Sistema de Vídeo Monitoramento em Aracati. E aproveitei, voltei de carro para verificar a obra da duplicação da CE-040. No meu governo, até o final, talvez de março ou abril, nós vamos entregar toda a duplicação da CE-040 de Teperini até Aracati, concluído. Era duplicado de Fortaleza até Teperini. Depois nós duplicamos de Fortim a Aracati. Estamos duplicando de Teperini até Fortim. E está quase praticamente pronta aí quase toda a estrada. Isso é importante para o turismo, para a segurança das estradas. Fora todas as obras de duplicação, restauração e novas implantações que estamos fazendo no Ceará, que é uma grande demanda da população. Em Fortaleza, inauguramos a 19ª estação da linha sul do metrô, que teve horário de funcionamento ampliado. Hoje funciona das 5 da manhã até as 23 horas da noite para atender a população da região metropolitana. Iniciamos a operação assistida do ramal Parangaba no Cripe do VLT, no trecho Parangaba, Voz de Belo, e ainda demos início à bilhetagem eletrônica do VLT de Sobral e voltamos a operar o VLT da região do Cariri. Aliás, quero também fazer mais um registro, presidente, que esta casa aprovou no final do ano passado. Eu tenho percorrido sempre essa obra do VLT, que é uma obra importante para Fortaleza, conversando muito com as famílias, tanto as famílias que são reassentadas, como as famílias que ficam na margem do trilho onde vai passar o VLT. E tomamos uma decisão. Todo o trecho do trilho, principalmente ali na região do Lago Amar, no São João do Tauá, toda ela está sendo urbanizada. Nas margens do trilho vai ter uma avenida intertravada, com calçada, e aqui foi uma reivindicação da população. E além disso, eu vou dar uma ajuda, um auxílio financeiro aprovado por essa casa a toda a família remanescente do VLT para que ele possa melhorar as condições da sua casa, sua fachada, ampliar. Essa é uma ação social importante para essas famílias que sofreram e sofrem com essa obra. 2017, estou concluindo, senhor presidente. 2017 foi também um ano do turismo para o Ceará. Realizamos várias parcerias que transformaram o nosso estado num importante centro de conexões aéreas para o Brasil e para o mundo. O primeiro e decisivo passo foi dado com a concessão do aeroporto Pinto Martins para a empresa alemã Fraport, uma das maiores do setor no mundo. Ainda fechamos parceria com empresas aéreas para a instalação do hub Air France KLM Gol, com 6 voos semanais para a Europa. Depois veio a conquista dos 2 voos diários da Gol para os Estados Unidos. A ampliação dos voos da TAM, também para os Estados Unidos e outras grandes empresas, agora mesmo a Copa, para o Panamá. Com isso, meus senhores deputados, esse ano o Ceará terá a inclusão de 43 novos voos internacionais e nacionais do nosso aeroporto de Martins. Nós estamos transformando Fortaleza no grande centro de conexões do mundo e também para os Estados Unidos e outras grandes empresas que passaram a oferecer novas rotas para o Brasil exterior a partir do Ceará. Outra grande conquista foi a inauguração do aeroporto de Jericoacoara no ano passado, no município de Cruz, que passou a operar com voos diretos de São Paulo. Começamos com um voo. Em pouco tempo passou a receber, nós estamos hoje com 10 voos semanais de Pernambuco e São Paulo diretamente para o aeroporto de Jericoacoara. Com esse incremento, nossa meta é triplicar o número de passageiros em nosso Ceará nos próximos anos, chegando a 16 milhões por ano. Todas essas conquistas têm se dado através de um trabalho sério, responsável e incansável. Temos orgulho de ser considerado o estado mais transparente do Brasil por 3 anos consecutivos. E, o mais importante, O estado mais equilibrado do país hoje é o estado do Ceará, em termos fiscais. Prova disso é que mesmo uma região pobre como a nossa, somos o estado com maior capacidade de investimento nacional em relação à nossa receita corrente líquida. Consolidando nesse quesito em 2017, mas antes de falar de 2017, 2016, nós investimos algo em torno de 11, cadê o Mauro Filho? 11,4% da nossa receita corrente líquida. Foi o primeiro estado em 2016 com o maior percentual de investimento público do país, foi o Ceará. E havia uma preocupação para 2017, e nós fomos com muito trabalho. Eu quero dizer que 2017, consolidamos em 2017 um investimento de 13,9% da nossa receita corrente hídrica, a maior do Brasil no ano de 2017. Um total de R$ 2.467 milhões. E é importante dizer isso, que a população, o que é, qual a importância do equilíbrio fiscal, de pagar em dia as nossas contas, de fazer concurso público, de convocar novos servidores, de dar aumento ao servidor. Isso é importante. Mas o que a população mais cobra do governo e do Estado são os investimentos. Que é o investimento que a gente faz na abertura de uma UPA, na ampliação de um hospital, na construção de uma estrada, na inauguração de uma escola. Eu inaugurei em 2016 quase uma escola por semana e temos 82 obras de escolas no Ceará esse ano em andamento. Só aqui em Fortaleza são 17 novas escolas de ensino regular em construção aqui na capital cearense. Portanto, é isso que a população dos cobra. Porque pagar em dia é a obrigação do Estado. Mas em fazer investimento, isso mostra a transparência, o equilíbrio e a responsabilidade que tem tido o Estado com o zelo, com o dinheiro público que é do povo cearense. A nossa economia também fechará o ano 2017, diante de toda essa crise nacional. Nós voltamos a praticamente 7 meses consecutivos com saldo positivo de emprego no Ceará. A nossa economia vai fechar um crescimento, previsão de crescimento desse ano é de 1,5%. Pequeno, mas o dobro do crescimento previsto para o país. Contudo, apesar disso, é importante mantermos cada vez mais o nosso foco. Para retomar a atividade econômica, lançamos o Ceará Leve Veloz, que nos trouxe respostas rápidas em termos de geração de renda e emprego, priorizando investimentos em estradas e na construção civil. Já em julho, voltamos a gerar empregos com carteira assinada e consolidamos o ano de 2017 com reforço do setor do comércio e serviços. Com o estado da região Nordeste, que mais gerou empregos no Nordeste foi o estado do Ceará. Diante disso, senhoras e senhores deputados, podemos dizer que somos um estado que hoje desperta a atenção de analistas econômicos e é respeitado por grandes investidores. A exemplo dos investimentos da Vale e dos sul-coreanos na siderúrgica do Pecém, que hoje gera 18 mil empregos diretos e indiretos. Temos atraído outros grandes empreendimentos, como a Angola Cables, o Rádio Tecnológico, que agora nós vamos inaugurar esse mês, o cabo de fibra ótica que foi lançado da Angola para Fortaleza, com data certa que está sendo construída aqui em Fortaleza, que passará a conectar o Brasil ao mundo através do Ceará. Teremos ainda, em curto prazo, a importante parceria do Porto de Roterdã, com o nosso Porto do Pecém, transformando o nosso estado num centro de conexões marítimas. E fazendo destaque, essa semana nós conseguimos firmar com a Maersk, que é uma grande empresa mundial, transporte em contêineres e vai transformar o Porto do Pecém num grande centro de conexões de cargas marítimas do país, será o estado do Ceará, inclusive com a Ásia, através do Porto do Paraná. Com a implantação dos ramos aéreo, marítimo e tecnológico, podemos considerar o estado do Nordeste com maior potencial de desenvolvimento. Estamos construindo um grande presente na convicção de que nosso futuro será de relevantes conquistas. O Estado pronto para enfrentar desafios importantes, como a redução da pobreza e, sobretudo, da extrema pobreza. Infelizmente, o Ceará ainda possui 10% da população em extrema pobreza do Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, de 2015. Neste sentido, lançamos ainda em 2017 o cartão Mais Infância Ceará, que foi aprovado por esta casa. No âmbito do programa Mais Infância Ceará, que recebeu destaque nacional, inclusive com uma reportagem da revista Época, parabenizado pelo Banco Mundial, pela Universidade de Harvard, como a primeira pioneira experiência na área da infância do país, essa que nós estamos implantando aqui no estado do Ceará. Que se refere ao benefício, e esse cartão é um dos pontos do programa Mais Infância do Ceará. E esse cartão se refere ao benefício de transferência de renda para cerca de 60 mil famílias cearenses com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses que se encontram em situação extrema de vulnerabilidade social, as quais também terão prioridades, porque essa é a fase mais delicada da vida das pessoas. É o início. E se uma criança dessa não se alimenta bem, não tem o acompanhamento, nós temos o PADIM, que é um programa hoje de acompanhamento a crianças em vulnerabilidade nas cidades mais pobres do Ceará. Se nós não cuidarmos do início da vida dos nossos cearenses, nós podemos comprometer o futuro dessas crianças e desses jovens. Essas famílias não só recebem a partir de dezembro o auxílio do governo, mas elas têm prioridade nas políticas públicas do governo, na área de habitação, na área de capacitação, na área de acompanhamento. Nós queremos que essas famílias sejam prioridades para o estado do Ceará. Prioridades ligadas à assistência, ao trabalho, à educação e à saúde. É neste sentido da superação de diversos desafios que preocupam os cearenses há décadas, que buscamos construir um estado forte, um estado que cresce economicamente, um governo que promove uma gestão pública eficiente, baseada no alcance de resultados para a nossa sociedade, e que busque continuamente reduzir a pobreza e promover avanços em todas as políticas públicas. Nessa perspectiva, buscamos ser um governo cada vez mais estratégico, com foco na sociedade, que prioriza os resultados e não os produtos, que tem parceiros produtivos, que busca maiores níveis de eficiência e investe na elevação de sua produtividade. É um importante passo para nos aproximarmos ainda mais desse Ceará que todos nós cearenses desejamos. Foi o lançamento da plataforma de desenvolvimento de longo prazo do Ceará 2050, cujo objetivo central é empreender um processo de reflexão estratégica e de negociação de prioridades para o alcance de uma sociedade menos desigual, uma economia mais competitiva e um ambiente mais preservado numa perspectiva de longo prazo, constituindo-se em um referencial para o desenvolvimento do Estado. O Ceará 2050, o Brasil perdeu a cultura de planejar, de pensar o futuro, de pensar médio e longo prazo. Hoje os governos só pensam dentro do mandato. O país, nenhum Estado pode pensar assim. O Ceará 2050 é exatamente que é coordenado em parcerias com a Universidade Federal do Ceará, com a academia, que precisamos chamar essa academia, que estuda, que pesquisa, para contribuir para os desafios da sociedade. O que nós queremos com 2050 é construir o Ceará das próximas décadas, com uma experiência que se iniciou aqui em Fortaleza, com Fortaleza 2040, com um planejamento para que, independente de quem seja o governador, esse plano possa servir como referência e diretriz para um desenvolvimento sustentável, igualitário e de oportunidade para o povo cearense. Quando tomamos a decisão de iniciar o planejamento para as próximas gerações, tivemos o cuidado de convidar todos os segmentos para garantir a pluralidade de pensamentos e ideias. são os homens e mulheres cearenses de todas as origens que devem dizer aonde queremos chegar nos próximos anos e qual o melhor caminho a seguir. Este é, senhoras e senhores, senhoras deputadas e senhores deputados, o Ceará que estamos construindo. O Ceará que reúne numa só realidade múltiplos e favoráveis aspectos, que olha para o futuro, inovador, competitivo e sustentável, buscando investimento de grandes empresas internacionais, integrando sua economia aos grandes mercados mundiais, conectando continentes através dos rádios aéreos, portuário e tecnológico, num múltiplo mercado físico que conclui a esquina do Atlântico. Sigamos firmes, unidos, em meio a desafios e conquistas, na certeza de que estamos caminhando no rumo certo, o rumo de um Ceará cada vez mais desenvolvido, com menos desigualdades e mais oportunidades para todos os cearenses. Novas ideias, novas conquistas, esse é o Ceará que nós queremos. E quero encerrar dizendo que talvez uma característica que eu tenho é do diálogo. Talvez não exista uma instituição nesse Estado que ainda não sentou com o governador, que eu ainda não ouvi. Porque talvez, na minha compreensão enquanto gestor, esse é o mais importante papel de um gestor, é ouvir as pessoas. É ouvir as suas críticas. Eu não fico chateado com raiva quando a pessoa faz uma crítica, uma reclamação, que eu sei que ele é uma dor, com uma mulher, com uma mãe de família, do bairro, está sofrendo quando não tem o atendimento à saúde adequado, quando o filho muitas vezes morre por conta da violência. É um direito dela reclamar. Ela tem todo o direito e eu sou uma pessoa que sempre procurarei, sempre vou procurar ouvir os meus irmãos e minhas irmãs cearenses. A minha crítica que eu faço é que num momento como esse, aconteceu aqui em Fortaleza, eu acho que é o momento do Ceará se unir. Não é o momento de oportunismo de plantão querer se aproveitar da desgraça ou torcer pelo quanto pior do pior. Nós estamos falando de homens e mulheres que estão sofrendo. E pode ficar certo disso. O que eu puder fazer, eu desafio mais uma vez um Estado desse país que investiu mais em segurança pública do que o Estado do Ceará, que foi buscar os melhores especialistas na área, no Brasil, para discutir o assunto, que agora é igual ao time de futebol, todo mundo agora quer ser técnico, quer dizer, a Polícia Civil é despreparada, a Polícia Civil não está equipada. É claro que nós sabemos que nós não temos as condições efetivas ainda, ideais para a segurança pública, mas nós estamos trabalhando muito para alcançar. Nós vamos alcançar isso com a varinha mágica ou com discurso oportunista. Lembrem-se que o Ceará, um dos piores índices de educação do país era o Ceará, que começou ali em 2007. Trabalho contínuo, dedicado, esforçado, meritocrático. E hoje, depois de 10 anos, o Ceará está colhendo os frutos. Nós somos os estados de melhor educação pública do país, que é o Ceará. E não tenho dúvida. Não tenho dúvida que nós vamos construir no Ceará um Estado melhor de paz e mais segurança para o povo do Estado do Ceará. Se depender do governo do Estado. E isso quero até agradecer a parceria do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, da Defensoria, do Ministério Público, porque todos têm limitações. Mas sabe o Tribunal de Justiça, sabe o Ministério Público, quanto esta casa, quantas várias leis já foram aprovadas aqui para fortalecer o Poder Judiciário, fortalecer o Ministério Público, fortalecer a Defensoria. Nós estamos fortalecendo as instituições para defender o povo cearense. Eu vou dar aqui o último exemplo do Tribunal de Justiça Federal. Hoje já encaminhou aqui a mensagem para esta casa. Criando uma nova vara do Poder Judiciário. Uma vara exclusiva ao combate do crime organizado aqui no Estado do Ceará. Porque muitas vezes, um juiz do interior, às vezes tem até medo de dar uma decisão. E essa vara, além de ser um colegiado, que não vai dar nome ao juiz, ela vai dar agilidade. É preciso ter uma justiça mais séria, mais rápida, que puna mais rápida a população que comete crime no estado do Ceará ou no país. Eu quero aqui dizer a vocês, quem ama o Ceará, quem quer bem ao seu povo, nesse momento nós temos que estar todos unidos. Eu sempre estarei aberto a sugestões, a críticas. Às vezes eu recebi, não vou dizer que o nome, mas eu recebi uma instituição recentemente. Me entregaram 23 propostas e eu fui olhando cada uma delas. Das 23, 21 o Ceará estava fazendo. Portanto, o que eu quero nesse momento é que as pessoas contribuam. Eu serei o governador que sempre estarei aberto a sugestões, a contribuições, mas que sempre o bem do povo do Ceará. Portanto, quero dizer a vocês que vou continuar firme. O Ceará vai vencer o crime aqui no estado do Ceará. Nós vamos resolver esse problema do Ceará. Firme e forte. Mas é preciso que todos se unam em todas as questões. Viva o Ceará, vamos trabalhar muito e ver muita chuva nesse mês do Ceará. Obrigado.